A paz do Senhor para a igreja.
Amém.
Convido você a abrir sua Bíblia. Mesma referência de ontem. Carta aos Romanos. No capítulo 12. O verso 3. Amém? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Hoje a gente encerra mais uma parte dessa mensagem que o Senhor me confiou para trazer aos irmãos sobre uma pequena gotinha do tema sobre altar. Esses dois versos que eu iniciei ontem, trazendo para a igreja uma palavra, são inesgotáveis. John Piper, um grande pregador, exegeta e teólogo, americano, reformado, fez mais ou menos 6 sermões apenas nesses 2 versos de Romanos. Funciona mais ou menos como uma ponte, saindo da parte doutrinária para a parte prática da carta. O que é ser um sacrifício, o que é adorar a Deus. Não fica mais preso a um templo ou a um molde meramente exterior, mas é quando a vida é entregue na sua totalidade. Altares sempre foram levantados, de uma maneira simples para falar aqui, de algumas formas diferentes, na antiguidade, no mundo antigo, não somente entre o povo de Israel, para render adoração a deuses. Geralmente, nesses altares eram oferecidos sacrifícios, morte. E, através disso, rendia-se a adoração. O altar é um lugar de adoração e sacrifício, porque o sacrifício é uma adoração, a adoração é um sacrifício. A gente vê muito isso entre os patriarcas, onde Abraão chegava, levantava um altar, adorava ao Senhor. Quando a gente vai vindo para essa parte prática da carta, o apóstolo Paulo começa anunciando. Um culto é uma forma de reconhecimento e gratidão autêntica por aquilo que eu sei que Deus fez por mim. O nome disso nada mais é do que santificação. Quando eu sei, logicamente, autenticamente, por conhecimento que Deus fez por mim, eu rendo a Ele um sacrifício. Que é o se santificar, uma forma de agradecer, uma forma de reconhecer o que Deus fez por mim, a sua graça, a sua salvação, o direito à adoção. O termos hoje participação em seu reino, tudo por Cristo Jesus, através da graça, pela fé, pelo Espírito Santo, tudo isso, graças a Deus. E então o culto, ele é um culto que é autêntico, verdadeiro. Não é mais apenas exterior ou algo simplesmente formal ou ritualista. É um culto em que eu não somente dou algo de fora, eu dou a mim mesmo. Mas isso já está muito patente no Antigo Testamento, quando a gente vai para 2 irmãos. Há tanta controvérsia sobre a oferta de Caim e Abel. É porque Abel deu de animal gordura. Caim deu do fruto da terra. De Abel foi a prioridade, a primícia. Caim deu do pior. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia é enfática ao dizer. E Deus aceitou Abel e sua oferta. E Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Porque Deus não separa a oferta do ofertante. Antes de Deus olhar para a oferta, Ele olha para o ofertante. Vida não pode estar separada do que eu entrego. Há muitos que parecem querer pagar mensalidade para Deus. Vem, quita o carnê e vai embora. Vem, quita o carnê e vai embora. Não, Deus não quer mensalidade, Ele quer você. Você, você. Sacrifício ambulante. Sacrifício que canta, sacrifício que prega, sacrifício que trabalha, sacrifício que pega Uber, sacrifício que pega ônibus, sacrifício que conversa, sacrifício que limpa chão, sacrifício que canta, sacrifício que caminha, sacrifício que corre, sacrifício que fica nervoso, sacrifício que peca, sacrifício que às vezes erra, sacrifício que às vezes entende errado, sacrifício imperfeito, mas que é aperfeiçoado. Então Deus primeiro ensina, isso é fenomenal, como Paulo se deixa usar explicando. Vem, entregue-se, consagre-se, dedique-se, tem que ser total. Corpo, soma, é alma, espírito e corpo inteiro, não é uma parte só. Não dê o que você tem, dê primeiro a si mesmo. E é tão sensacional como ele explica. Eu falei sobre isso ontem. Estando vivo e morrer. Voz da Verdade gravou um hino. Quem conhece Voz da Verdade aqui? Gravou um hino, olha, tem uns 30 e poucos anos. Morri para mim mesmo, morri pro desamor. E quanto mais eu morro, conheço meu Senhor. Às vezes a gente tem vontade de matar alguém, mas não tem coragem de matar o nosso eu. Queremos vencer o outro como resultado de não vencermos a nós mesmos. Ser um sacrifício vivo é morrer para a nossa velha natureza que insiste em nos perturbar o tempo inteiro. Novo nascimento. E é interessante que a velha natureza continua. Mas no espírito há um novo nascimento. Somos reconectados. E ao sermos reconectados, a gente já não olha mais a vida na mesma perspectiva. A gente começa a conseguir identificar. Isso não é de Deus. Isso não é bom. Isso está errado. Na consagração e no novo nascimento, a gente tem uma mudança. Percebe que os nossos olhos são voltados para fora? Isso é uma característica do ser humano. Eu não consigo ver o meu rosto se eu não tiver no espelho. Então, o seu eu consigo ver. Eu consigo olhar muito facilmente para as pessoas e dificilmente para mim. No novo nascimento, os nossos olhos entram. Como de camaleão, sabe? Quando a gente nasce de novo, a gente olha para nós mesmos. E ao olharmos para nós mesmos, começamos a pensar, desejar, querer e sentir diferente. Mas isso não significa que vai ser fácil, porque ser diferente é horrível. É muito fácil identidade, seja diferente. Já tentou nadar contra a maré? É essa a sensação que você vai ter. É como você tentar forçar calçar um sapato que não dá mais em você. A mente já expandiu. Tu já nasceu de novo. Existem coisas que você não calça mais. Incomoda. Já sentiu como se você não cabesse nesse mundo? Não, eu não caibo. Bem-vindo ao céu. Ao reino de Deus. Mas você entrará numa guerra consigo mesmo. O apóstolo Paulo diz, olha, como resultado dessa dedicação e consagração, vocês não podem se amoldar ao padrão do mundo. Pelo contrário, transformem-se. Algumas vezes essa palavra é usada na Bíblia, sobre, também relacionada à transformação de Jesus. Também a transfiguração, a famosa transfiguração. Também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando Paulo fala ousadamente, nós não somos como Moisés, Um dia, quem sabe, a gente conversa sobre essa ousadia de Paulo. Não era à toa que ele tinha aprovação, né? E muita perseguição. A palavra traz a ideia de transformação de estrutura de dentro para fora. Geralmente, eu converso mais sobre metamorfose no seu termo, também na questão da natureza e na ideia bíblica, quando o tema é metamorfose. Mas aqui a gente consegue entender aproximadamente o que significa um processo. Um processo pelo qual um ser vivo sai da fase da infância e passa para a fase adulta. Maturidade. Crescimento. Para que serve a metamorfose? É a mais conhecida da borboleta. Mas a gente tem aí outras metamorfoses. Da mosca. Ninguém vai botar uma mosca na blusa. Do sapo. Ninguém vai botar um sapo na blusa. Nós também temos do gafanhoto, que é sensacional. Temos também da estrela do mar, de alguns moluscos. Tem umas coisas aí muito interessantes. Há a metamorfose também indireta que acontece no ser humano. Não é direta, mas é indireta. Por isso a criança chora muito. É uma metamorfose indireta, porque ela está inaugurando, vamos dizer, seus órgãos. Então, a tendência é chorar. A metamorfose se inicia com quando para, aproximadamente, de ser mandado para o corpo o hormônio, famoso hormônio da juventude, cessa. E então, a natureza, a gente sabe que é Deus, os cientistas explicam que a lagarta, principalmente, a mais conhecida, começa a sentir dor, muita dor. E então, ela percebe que ela não pode mais ser uma criança, ela precisa crescer. Maturidade, maturação, sair da infantilidade, passar para a fase adulta. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 13, explica o que é isso. Ele diz, é preciso que a gente chegue à estatura de varão perfeito, à imagem de Jesus. O que é santificação? O processo pelo qual o Espírito Santo nos faz parecido com Cristo. Repito para você gravar. O que é santificação? O processo pelo qual o Espírito Santo nos faz parecidos com Cristo. Isso não é fácil. Porque na minha natureza eu sou o oposto dele. Eu sou imperfeito, ele é perfeito. Eu sou falho, ele é íntegro. Eu sou cheia de pecado, ele não tem pecado nenhum. Certo dia alguém... Eu sou meio implicante com o hino, não fiquem tristes comigo. Eu vou ousar falar... Só Jesus na causa, meu pai não está aí, mas meu pai já falou, Esté, para com isso. Mas eu vou falar um pouquinho. Certa vez alguém chegou para mim e disse, ninguém explica a Deus. Se ninguém explica a Deus, o que você está fazendo aqui? Bota a cabeça para funcionar. O Evangelho de João é perfeito quando explica a Deus. E explica como? O verbo se fez carne. E habitou, tabernaculou entre nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai o revelou. Hebreus, no capítulo 1, diz que Ele é a expressão máxima de Deus, ou seja, a exegese de Deus. O que é exegese? Interpretação de dentro para fora. Se você quiser saber quem é Deus, como é Deus... Jesus. Então, como eu faço para ser parecido com Deus? Jesus, Jesus, Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais parecido com Deus você é. Este próprio Jesus explicou no Sermão do Monte: felizes, macários, porque nós entendemos felicidade como ter coisas, como realização. Nascemos para ser felizes. E Jesus diz: felizes. Felizes os pacificadores. Por quê? Porque Jesus veio fazer paz entre Deus e os homens. E aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, quanto mais alguém é pacificador, mais maduro ele é. Quando alguém olha para alguém pacificador, diz, caramba, mas é a cara do Pai. O oposto de alguém que gosta de fazer guerra, também tem pai, o diabo. Com quem você se parece? Quem é o seu pai? O que é pacificador? É aquela pessoa que não deixa chegar no meu ouvido aquilo que não me acrescenta em nada. Falaram de você ali. Geralmente essa pessoa vai dizer no final, não conta que eu te contei. Então me contou pra quê? Porque o seu intuito é, vou lá. Não posso me comprometer. Então contou pra quê? Pra me perturbar. Um amigo de verdade, um pacificador, não deixa chegar no teu ouvido aquilo que você não pode colocar na cara, bater de frente e fazer confusão. Ele já chega pra você e diz, ninguém falou nada. Muito pelo contrário, falaram que você é linda, perfeita, maravilhosa. Eu convivi com alguém no trabalho que se você chegasse pra ele pra falar mal de alguém, chega e irritava. Tu viu o que fulano fez? Fulano é implicante. Ele, mas em compensação, o que você precisar, ele tinha a capacidade de sempre olhar o melhor lado da pessoa. Pacificador. Paulo diz, isso é um processo. Você tem que mexer na estrutura. Pra quê? E é interessante que eu estava lendo um documentário do Dr. Stewart, que eu precisei entender o que era isso, um dia a gente conversa melhor. Mas como que uma lagarta vira uma borboleta? Um bichinho que parece a mesma coisa por inteiro, que só come, destrói a plantação, faz cocô, de repente se pendura num galho, de cabeça para baixo, e vira um inseto alado maravilhoso, perfeito. Para que essa mudança? Para dar capacidade de mudar de lugar. A lagarta não voa. Fica presa. A borboleta muda de ambiente, muda de estrutura para ter capacidade de sair do mesmo lugar. Só que se você for olhar o DNA, é o mesmo. O apóstolo Paulo explica essa guerra que existe de naturezas. Você é um só, mas aí dentro tem uma ovelha e um porco. Fiquem calmos. Eu gosto muito. Parte do meu seminário foi da teologia reformada. E se você pegar um porco e você colocar uma pele de ovelha nele, uma fantasia, e você fantasiá-lo de ovelha, botar ele perto de uma poça de lama e prender na corrente, ele não vai. Mas tira a corrente. Para onde ele vai? Parece ovelha. Só fantasiou o exterior. Mas por dentro é porco. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores do século XVIII, disse algo muito interessante. Século XIX, ele disse algo interessante. E o que ele diz? As ovelhas até caem na lama, mas só os porcos rolam nela. Você pode até cair, mas se você nasceu de novo, você não aguenta ficar muito tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a mandar o sinal. Sai, 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 sai. Não te pertence. Você não é desse lugar. Sai, sai. Tá errado. Para. É preciso transformar essa natureza pecaminosa. A maneira de pensar, de sentir, de querer. O apóstolo Paulo explica isso. Tudo que eu quero, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Dentro de mim, há uma guerra inevitável. Não pense que quando você se converter, vai ser mais fácil para você. Vai se tornar em muitas coisas muito difícil. Bem-vindo ao caminho estreito. É interessante que, quando a gente era criança, a gente brincava em manilhas. E aí, quando você entrava numa manilha, numa porta assim da manilha, você saía e relaxava. Mas Jesus diz, não, a porta é apertada. E o caminho depois da porta também continua apertado. Então, não dá nem para relaxar depois que passa a porta. Porque é preciso mudar a nossa mentalidade pela palavra. E a gente prega muita coisa da palavra, mas poucas coisas sobre a palavra de Jesus. Sermão do Monte, em aquela parte da Bíblia que a gente... Isso é para fulano. Fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Ou então a gente vira a página. Deixa eu te dar um desafio. Pensa aí. Jesus, de uma maneira profunda, diz, se alguém bater na sua face direita. Não briga não, vai embora. Tava bom. Mas não é isso que ele diz. Bateu na direita? Tu consegue fazer isso? O grau é elevadíssimo. E a gente canta, né? Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou, Jesus. É preciso passar por muito processo para começar a identificar o que vale e o que não vale a pena. Até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. A não comprar guerras que não nos pertencem. A não lutar uma guerra pessoal. Então o apóstolo Paulo explica, olha, é sacrifício. Você vai ter que queimar a tua natureza terrena o tempo inteiro. Coloca na grelha e põe para queimar no altar. Enquanto queima e o cheiro vai subindo agradável, tu está adorando. E enquanto tu adora, o sacrifício vai te santificando. Adoração santifica, santificação é adoração. Que perfeição. Há santificação na adoração. E há adoração na santificação. Posso confundir o culto apenas com erguer as mãos. Mas ao abaixar a mão no louvor, tacar a mão na cara de alguém. Não. Adoração é levantar as mãos sem ira e sem contenda. Porque quando eu posso brigar e eu não brigo, eu estou adorando. Santificação. Paulo vai afunilando. E esse capítulo 12 é sensacional. Primeiro, o meu relacionamento com Deus, que muda o meu relacionamento comigo mesma, que muda o meu relacionamento com o próximo e muda o meu relacionamento com o meu inimigo. E então, quando eu me relaciono com Deus e vejo quem Ele é, e pelo meu culto autêntico eu tenho esse conhecimento de quem Ele é e do que Ele fez, eu olho para mim e tenho uma visão exata de quem eu sou. E então, eu não penso muito além daquilo que de fato eu sou. A maioria dos problemas que existem é por pessoas que nadam na maionese a respeito de si mesmas. Pedro era um audacioso. Ninguém te ama como eu. Aqui, eu sou o cara. Onde tu for, tô pronto. Jesus olha para ele e diz, rapaz, tu não se conhece. Não pode nem brincar de pique-esconde com você, porque você se acha. Abaixa a bola. Você não é isso tudo que você está pensando. Quem se acha muito, geralmente começa a ocupar lugares que não tem capacidade. Porque acha que consegue, acha que pode, acha que domina. E Paulo diz, pense com moderação. Você nem sempre está certo. Tem gente melhor do que você na sua área. Tem gente que vai dar mais certo nisso aí. Porque Paulo vai entrar numa sessão interessante. Como me dispor em sacrifício a Deus? Servindo. Servindo. E como a gente serve? Na comunhão. E é a coisa mais difícil que tem. Porque eu quero... nem me misturo. E nem entro nisso. Crente é só confusão. E eu já tive muita experiência com o negócio de trabalhar em igreja, esse negócio aí. Meu negócio é só vir aqui na porta e daqui eu ir embora. Aí Paulo diz, não. Tem que se sacrificar. Como? Vem para o meio. Vem para dentro. Como? Vem procurar o seu dom e servir a igreja com o seu dom. Mas é o seu, não é o do outro. Não é o do outro. Não queira fazer porque você acha o do outro bonitinho. Porque você acha que tem potencial. Porque você acha que aparece mais. Não, é o que você nasceu para ser. É o que você nasceu para fazer. Fique na posição em que você foi chamado. Interessante como ele fala sobre isso de maneira perfeita. É na medida. Se tu tentar ir além ou abaixo, porque são dois extremos horrorosos. Já tentou conviver com alguém que é dodói? Irmã, vem, eu não posso, não sei, não consigo, não tá, não tem talento. Eu não sou ninguém. Aí fala pra essa pessoa, você não é ninguém. É a falsa humildade. Ele pode dizer, não sou ninguém. Quando tu diz, tu não é ninguém. Calma aí. Tá atacando a minha psique. Meu inconsciente tá conturbado, tô traumatizado. Não pense muito além. Complexo de inferioridade é soberba, encruada. Falsa humildade nada mais é do que orgulho. Alguém que diz não posso, não sei, não consigo, não dá. Na realidade, é uma pessoa que precisa se tratar. Quando eu falei sobre timidez, uma vez o Senhor deu em mim, mais bonito. E como ele, eu sou estudante, não sou psicóloga, sou estudante ainda, não estou aqui como psicóloga, como pregadora da palavra de Deus. Mas eu fui para aquele texto, ficarão de fora os tímidos. Eu falei, Senhor, não é possível. Tem alguma coisa errada. E eu fui estudar sobre essa timidez. E estudei. E me avaliei. E eu descobri que uma pessoa tímida demais, no fundo, ela é orgulhosa. Eu falei, Senhor. Por quê? Porque o tímido, ele se aparta e não dá opinião, ou não expressa o que sente, porque está pensando no que vão pensar dele, e ele quer mostrar uma boa imagem. É muito mais profundo do que você pensa. E então, quando alguém tímido demais, que se preocupa muito com a opinião alheia, e quer passar uma imagem daquilo que não é, facilmente ele se acovarda. E então, se alguém chegar e dizer, nega Jesus ou morre, irmão, eu nego. Por isso ficarão de fora. Porque a covardia anda de mãos dadas com uma grande timidez. Eu estou falando de mim. Que às vezes a gente bota o pregador num grau tão elevado que as pessoas ficam, meu Deus, não. Estou em construção e em processo, como você. Você já viu aquela pessoa que concorda com tudo? Ela é amiga de todo mundo. E não está certo. Mas por dentro a opinião dela é outra, mas ela não dá. Por quê? Porque ela não quer ficar mal. E quem não quer ficar mal, geralmente, só vive fazendo concessões. E quem vive fazendo concessões sofre abuso e relacionamento tóxico. E depois vai dizer que Satanás colocou no relacionamento tóxico. Mas é você que entra em relacionamentos abusivos por condescendência. Condescendência é quem não faz o certo, porque prefere a boa imagem do que ser alguém que ninguém gosta, mas falar a verdade. Eli com seus filhos, condescendente. Nunca colocou os filhos no lugar, mas queria colocar a Ana. Os filhos bebiam e ele não fazia nada, mas quando ele olha para Ana, larga o vinho, mulher. Não corrige a própria casa, mas quer corrigir a mulher dos outros. Condescendência gera abuso. Aquilo que você não põe limite, Deus não vai colocar. Porque às vezes você quer ser o bonzinho. E depois você vai colher com as próprias mãos. Quando você lida também com outro extremo, alguém que sabe tudo. Quando eu canto, o fogo cai. Quando eu oro e boto a mão, a pessoa cai. Se eu não tiver, o negócio não acontece. Eu tenho que estar de frente para acontecer. Lá em casa sou eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Então, pode perceber que tem pessoas que não aguentam nem ficar do seu lado. Porque a soberba, ela é como um mau hálito. Todo mundo sente, menos quem tem. Pode perceber. Você já conversou com alguém com mau hálito? Tomara que não tenha sido você. Mas dá tanta vergonha de você dizer que você fica confessando com o nariz topado. Porque se você disser que você está com mau hálito, você ainda arruma problema. Porque você dizer para um orgulhoso que ele é orgulhoso, ele nunca vai saber que é orgulhoso, porque para ele é humilde. O humilde nunca acha que é humilde, porque a humildade é muito tímida. Quanto mais você fala nela, mais ela vai embora. Por isso eu vou parar de falar nela, porque eu vou ficar soberba falando sobre humildade. Moderação. Você nem sempre está certo. Escute o que alguém possivelmente está falando com você. Moderação. Fique no seu chamado. Descubra seu dom. O apóstolo Paulo está falando isso. Ele bota uma lista aqui limitada. A outra lista em Efésios 4 e a outra lista em Pedro. Sobre dons. E ele fala, é para profetizar? Amém. É para exercer misericórdia? Amém.
é para você servir na questão do ajudar? Amém. É para cantar? Cante. Não sabe cantar? Não cante. Louve ao Senhor. Mas a maioria das confusões que eu já vivi é pessoas querendo tomar o lugar do outro. Você é perfeito para o lugar que você foi feito. Mas se você sai desse lugar para tentar entrar no lugar do outro, você vai virar um perseguidor alheio. E tudo isso porque a gente não encontra Deus. Primeiro Deus, depois eu e eu mesma. E depois, quando eu me relaciono comigo e consigo me encontrar, eu consigo ser alguém que entende o outro. Aí Paulo continua. Vocês precisam disso para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que vontade é essa, Pai? Aí alguém busca a vontade diretiva. Atrás de profetas, visões, revelações. Revelações, miojo. Jeová Nissim Lamen. Que ônibus que eu pego? Com quem eu caso? Vou ou não vou? Começo nesse emprego ou não começo? Isso são vontades diretivas. Não é que não são importantes, mas não são prioridade. Qual a vontade e prioridade de Deus? A normativa. Aí ele começa a ensinar. O amor deve ser sincero. Não pode ser falso. Não pode ser da boca para fora. Porque é sacrifício. Tem que vir de dentro. Adoração é quando você é sincero e não falso. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor de irmãos. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Sabe aquela história? No final do culto você tem que ter uma lista de nomes para agradecer, porque se faltar um nome, não faço mais. Foi a última vez que eu fiz alguma coisa. Agradeceu todo mundo. Não teve a coragem de me agradecer. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. E ele continua. Compartilhem as vossas necessidades aos santos. Só que a gente entrou numa questão doutrinária que não é doutrinária. Diga que está tudo bem. Diga que está tudo bem. Igual sulamita, diga que está tudo bem. Não. Há um pavor no nosso coração e já parece uma saudação. Oi, tudo bem? Aí uma vez eu falei, eu vou quebrar. Tá. Alguém chegou para mim e disse, oi, tudo bem? Eu disse, não. Senti um clima pesado, uma tensão no ar. Aí a pessoa começou, mas o Senhor é a sua força, a alegria do Senhor é a sua força, o Senhor está contigo, tristeza não é coisa de cristão, derrota não é coisa de cristão, Deus te abençoe, vai passar, fui. Não, para não estar bem, é aqui mesmo o lugar certo, não é lá fora, é aqui. A irmã já entrou com semblante triste. Vai lá, dá um abraço nela. Às vezes é tudo que ela precisa. Não tem em casa, mas aqui ela encontra. Se você é sacerdote, se você é ofertante, se você é sacrifício, abrace quem pisou no teu pé. Não, só pisa no meu pé uma vez. Comigo uma vez só. Nunca mais. Deus tem uma facilidade em gostar de quem a gente não gosta. E Jonas é a prova disso. Jonas, o quê? Vai lá pregar pro povo que você quer que morra. Pode ir. Ele continua. Abençoe os que vos perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. Tá sentindo a forma doendo? Vai doendo. Sacrifício. Isso aqui não é fácil, por isso é sacrifício. Ele continua. Alegrem-se com os que se alegrem. Chorem. Chorar com os que choram é assim, porque se alguém está abaixo de mim, está tranquilo. Então a gente vai lá e... Eu quero ver tu se alegrar com quem conseguiu o que tu queria, tu não conseguiu, e essa pessoa foi e tu ficou. Sem dentro de você, você dizer, também? Também, né? Não, Deus, não é inveja, é questão de justiça. Eu estudei tanto. Eu ralei tanto, essa pessoa chegou depois. Aí Paulo diz, tá subindo um cheiro ruim. tem que subir cheiro bom. Qual o cheiro bom? A minha vitória. É a tua vitória. Eu não fui, mas tu foi. Graças a Deus. É sacrifício, dói pra caramba. Tu olhar alguém conseguindo o que você tanto queria. Eu não vou mentir não, irmãos. Isso aqui é pauleira. Isso aqui é pra botar a carne queimando e doer. Você já viu alguém orar confessando que tem inveja? Já? Duvido. Se tiver alguém aí, vem aqui, quarta pessoa da Trindade. Tem alguém aí? Senhor, me perdoa porque eu tô com inveja. Nunca. Por quê? A inveja é o pecado mais difícil de confessar. Porque quando eu confesso que eu tô com inveja, eu tô assumindo que alguém está acima de mim. Então não confesso. Eu dou nomes, assim, é justiça. Tá errado. Eu tô indignada. Mas não assume. Tô com inveja. A questão não é você sentir inveja, é se você vira um invejoso. E ele continua, tenham as mesmas atitudes uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Perceba bem aqui. Eu não vou me aprofundar. Mas tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não dá para ter unidade onde há falsidade. Isso é utopia. Se você está sendo sincero e você dá de frente com uma falsidade, você, para se defender, recua. Estou mentindo? Como que você vai ser sincero com alguém que está armando uma cama para você? Não, Paulo diz. Em momento algum ele diz, faça e faça mesmo. Não, é corpo. Seja sincero na mesma proporção que você quer a sinceridade do outro. Se você quer verdade, não minta. Se você quer amor, ame. Uns aos outros. Onde não há esse tipo de reciprocidade no corpo de Cristo, vai haver alguém se defendendo. E alguns mecanismos de defesa são terríveis. Vou te dar um exemplo. Não gosto de pregar sobre Ana e Penina. Não gosto, não gosto. Todo mundo na igreja é Ana. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ninguém é Penina. Ninguém implica com o outro enquanto está cultuando. Queridos, a implicância era na hora do culto. Que aquilo ali era culto. O comer, parte do sacrifício, era culto. Na hora do culto, ela começava a implicar com Ana. Por quê? Porque a parte que era de Ana, o cana dava dobrado do sacrifício. Então, ela se indignava, porque o amor não era dela. Ela foi colocada como tapa-buraco do que a principal não pôde dar. Como você reagiria a isso? O nome Penina significa pedra preciosa. Mas quando ela foi colocada num contexto de desamor, para se defender, ela virou pedra no sapato. Defesa. Quando eu me sinto ameaçada, eu ataco. E como era o ataque dela? Imagine na hora do culto. Eucana vem, dá a parte dobrada para Ana. E Penina começa. Viu a cara do mais velho? A cara do pai. O mais novo é a nossa mistura. O que, que tu faria? Viraria a mesa e mandaria na cara. Tu tem o filho, mas eu tenho o amor. Ana faz o quê? Levanta da mesa e sai. Jesus ensinou a arte de saber se retirar. Saber compreender um momento de dar as costas. Por quê? Tem coisas que não é nem para você somente se defender, mas é entender que o outro está sofrendo igual a você, só que com dimensão diferente. Tu viu Ana atacando no cântico dela? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Lê o cântico de Ana, se tem. Penina, agora eu tenho 6. Não. Não há santo como é o Senhor. Louvor não é para tacar piada. Louvor é para louvar a Deus. Isso é adoração. É quando pequenas coisas ficam para trás e Deus é o alvo. Deus é o foco. Isso é sacrifício. E ele continua explicando. Estejam dispostos a associar-se com pessoas mais humildes. Já viu quando você quer tirar foto com aquela pessoa? Aí você passa pelo porteiro e... Porque você quer associar-se com quem você acha que pode ter algum benefício. Mas você pisa e despreza quem é inferior a você. Paulo diz, não, tira foto com o porteiro. tira foto com o faxineiro, dá um abraço nele, porque nós somos diferentes, nós não amamos por interesse, nós amamos porque vemos no outro a imagem e semelhança do Deus vivo. Foi falado sobre isso aqui num papelzinho que eu gravei ontem, que eu achei fenomenal. O papelzinho todo branco, porque em Cristo não há esse tipo de divisão. Mas, dependendo do meu interesse, eu uso pessoas como escada. E outras eu trato como tapete. Dependendo da posição, do grau, do estudo, eu finjo que não vejo. E não escuto, porque tenho aquela pessoa como uma pessoa que não sabe de nada. Paulo diz, associe-se. Ele está dizendo isso aqui, associe-se. Senta do lado. Aperta a mão. Presta atenção. Porque quem pensa que sabe tudo, nunca sabe nada. O sábio é sábio, porque sempre ouve o que o outro diz. Tive um professor de hebraico, membro honorário da sinagoga do Leblon, professor Paulo Henrique. Quando a gente parava para falar com ele, ele calava a boca. E no final ele dizia, nunca tinha pensado dessa forma. Parabéns, eu dizia, ou ele está de sarcasmo, ou é por isso que ele é essa fera catedrática. É quando você não menospreza o que alguém mais inferior pode te acrescentar. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam o mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz. Existem situações que não dependem de nós. Tem gente que não gosta da gente e acabou. Você chega num lugar, aquela pessoa não te conhece, nunca te viu, mas olha para você e diz, não gosto. E vai guerrear contra você. Não adianta, você pode levantar a bandeira branca à vontade. Se você for pedir desculpa, eu quero falar com você, eu não tenho nada para falar com você. Você não tem outra opção. Declarou guerra. O que Paulo está dizendo é, no que depender de você, que te persigam, mas você não persiga ninguém. Não perturbe a vida de ninguém. Deixa que perturbem você. Você, não. E percebe que às vezes vira pessoal. Por isso Efésios 6. O quê? Às vezes a gente não gosta de alguém. Só a pessoa entrando no ambiente, a gente já fica. Ouviu a voz? Bota a carne para queimar. Sacrifica o teu eu. Vai lá e dá um abraço. O apóstolo Paulo termina explicando que vontade boa, agradável e perfeita é essa. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Não se vingue. A vingança pertence a Deus. Porque quando você faz isso, você amontoa brasas sobre a cabeça dele. Não é sobre a minha, ok? Que às vezes ali o pronome ali sua, dá a entender que é a minha. Casa de questão de ordem, então algumas traduções já trouxe diferente. Fazendo assim, você amontoará brasas sobre a cabeça do teu inimigo. O que significa isso? O provérbio já fala sobre isso. O que significa? Imagine que eu perturbei você a vida toda. Perturbei mesmo, acabei com a tua raça. E eu entro em uma situação difícil, não tenho o que comer, não tenho o que beber. Quem aparece com uma cesta básica? Você. Ninguém me ajudou, mas você chega lá para me ajudar. O que acontece com a minha cara? Fica vermelha de vergonha. Brasa. Queimando. Por quê? De todos o que poderia aparecer, quem apareceu foi justamente quem eu menos imaginava. O que Paulo está dizendo? Cada um dá o que tem. Quem tem ódio vai dar ódio. Quem está raiva, vai dar raiva. Mas quem tem amor e subjuga a carne com a nova natureza que eu expliquei, que é domínio próprio, não tente vencer sua natureza carnal pela carne. Coloque ela subjugada pelo Espírito. Altar. Você tem um altar. Queime pela palavra e faça o que a palavra diz. Fique com essa palavra. E eu quero terminar. trazendo um pequeno processo que eu passei. Eu ainda sou, eu sou uma borboleta, mas com DNA de lagarta. E um dia, alguém me feriu gravemente. Ninguém passa por essa vida ileso. Para com isso. E uma vez eu estava conversando com essa pessoa, que me traiu mesmo. E ao conversar com essa pessoa, uma outra pessoa que sabia veio até mim e falou: Esther, como que você está conversando com fulano depois de tudo que ela fez? E eu disse: criei asas. Superei. Cresci. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.